Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região. Estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite até as 8 da manhã, viu? É, são 6 horas e 5 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia. 6 e 5 e a previsão do tempo, telhado da casa do nosso amigo Zé Mascate. Tá todo carrancudo ainda, meio nublado, mas parece que vai... Será que vai chover? Será que vai fazer sol? Tony Café!
Vamos ver agora, Marinho Santos. Temperatura na Princesinha do Sul hoje, para o dia de hoje, para esta quinta-feira, 19 graus, viu? Chuvas 2%, umidade relativa do ar 95%, ventos a 8 quilômetros. Para esta quinta-feira, né? É o termômetro aqui no estúdio da Gabriela FM na Avenida Itabuna.
Eu quero saber se vai fazer sol, se vai chover. Se vai ficar nublado, Tony Café?
Tempo parcialmente nublado, né? Para este dia de hoje. Beleza. E na casa Mascate não tem nuvem, não, né?
É lá em cima, aquela casa lá perto daquela torre lá, tá vendo lá?
Uh-huh.
É aquela casa lá que eu tô te falando. Não tem nuvem, não, né?
Tem não. Vamos machatar, né?
Deus ajude que a garganta de Babau fique bem melhor para poder ela caminhar. Babau! Lá do bairro São Miguel, a filha do meu amigo Bobô. Bobô tá retado porque o Vitória perdeu mais uma, viu?
E você, não?
Eu também tô... Eu não tô mais nem assistindo, porque eu tô temendo dar um infarto. A Vitória perdeu mais uma, a torcida Vitória amado. Tá todo mundo chateado, Vitória não ganha. E aí fica difícil. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 7 minutos, 6 e 7. Vamos com as principais manchetes que serão notícias no programa de hoje. Olha, a polícia apreende 34 máquinas caça-níqueis durante operação. Motorista perde controle de carro e fica à beira do abismo. Olha, prazo para partidos e federações realizarem aí convenções partidárias inicia neste sábado. Dados do Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, mostram que a febre Oropouche, é a febre Oropouche, avança e Ilhéus lidera dentre os municípios com pessoas com a doença. A segunda corrida de rua Rondesp Sul Night Run acontece neste sábado em Ilhéus, evento noturno. Celebra 11 anos da Companhia Independente de Policiamento Tático. Chocolate Festival em Ilhéus acontece hoje até domingo, reunindo mais de 200 expositores e cerca de 100 marcas de chocolate. Olha aí a invenção aí, viu? Avenida Soares Lopes será interditada parcialmente aos domingos para práticas esportivas. Olha, morreu em São Paulo o filho do saudoso ex-prefeito de Canavieiras, Almir Melo. Sócrates Rezende Melo, o Soquinha, eu vou contar tudo aqui no Tropa de Elite. Colisão de motos na BR-101 em Ubaitaba deixa 3 feridos, 1 em estado grave, e o SAMU de Aurelino Leal socorreu as vítimas. Suspeito de ter matado blogueiro em Itarantim, localizado pela polícia. por último, o sindicato Sindipoc, que tem como presidente Eustácio Lopes, convida, convoca você que é policial civil para a Assembleia Geral Conjunta lá no Costa Azul, lá em Salvador. Então tá aí os investigadores da Polícia Civil convocados, né, convidados pelo presidente Eustácio Lopes. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 10 minutos. 6 e 10.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Ainda 6 horas e 10 minutos. Eu fiquei surpresa agora. Somente hoje que eu fiquei sabendo, as pessoas estão morrendo, os amigos estão partindo e a gente fica a lamentar e às vezes saber só um dia, dois dias, três dias ou um mês, dois meses após o sepultamento. Tomei conhecimento agora pela manhã, mexendo aqui no aparelho, telefone celular, da morte do Carlos Alberto Correia Amado, meu amigo Carlinhos Amado. O Carlinhos, esposo da ex-vereadora Ana Margarida Assunção Amado. O Carlinhos partiu, sepultamento foi no último dia 16 de julho. E tenho certeza, assim como eu, muita gente não ficou sabendo da morte do Carlinhos Amado, Carlos Alberto Correia Amado, que faleceu no último dia 15 de julho, né? E teve o velório por volta das 22 horas e 30 minutos, e o sepultamento foi no último dia 16, portanto, anteontem. O sepultamento do meu amigo saudoso Carlos Alberto Correia Amado, o Carlinhos Amado. Aí eu já me deparo aqui com... Ontem fui surpreendido também, daqui a pouquinho mais detalhes aqui no Tropa de Elite. Está sendo velado desde ontem, por volta das 18 horas de ontem, o corpo do sargento da Briosa Polícia Militar da Bahia. Está ali no SAF, desde ontem, repito, 18 horas, Deoclides José Santos, conhecido como Kid, sargento da Polícia Militar. Sepultamento hoje às 15 horas, 3 da tarde, portanto, cemitério do Basílio. Olha aqui, daqui a pouquinho todos os detalhes sobre a morte do sargento da Briosa Polícia Militar, as informações que foram passadas pelo incansável presidente da PPM, o sargento Gerson Mendes, me passou tudo sobre a morte do Kid, que era bastante conhecido em Ilhéus, morava ali no Alto da Tapera e vai deixar saudades, viu? Daqui a pouquinho, logo após o programa, eu vou lá marcar presença e marcarei presença também no sepultamento. Eu só vou para velório, eu só vou para sepultamento de pessoas que eu gosto, né? Quando eu gosto de verdade, sou autêntico. E Kid era uma pessoa, assim como um Carlinhos Amado, eu não fiquei sabendo, senão eu iria para o sepultamento. Então tá aí, viu? Notas tristes, fui surpreendido com a morte do Carlinhos e ontem fui surpreendido com a morte do sargento o Deoclides José Santos. Ninguém conhecia ele por este nome, era Kid pra lá e Kid pra cá. Ele abria aquele sorriso estampado no rosto, era uma figura maravilhosa, está sendo velado aqui no SAF, bairro da Conquista. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 14 minutos. 6h14. Olha, Antônio Café, essa onda de caça-níqueis que empisteou Ilhéus e Itabuna na região, a polícia apreendeu 34 máquinas caça-níqueis lá na cidade de Feira de Santana. A operação policial aconteceu no dia de ontem. A apreensão de 34 máquinas caça-níqueis em um estabelecimento bairro Cidade Nova, lá em Feira de Santana. A ação foi conduzida pela Polícia Civil. A Polícia Civil que também deteve duas pessoas no local. As máquinas utilizadas para jogos de azar foram encontradas durante essa operação, que foi motivada por denúncias da comunidade local. Além das máquinas, os policiais civis também confiscaram 6 tablets, 4 maquinetas de cartão e 9 impressoras. O delegado Ives Correia, coordenador da 1ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior, é a 1ª Corpim, destacou que esses estabelecimentos não apenas promovem jogos ilegais, mas também servem como pontos de encontro para traficantes de drogas. Após a apreensão, as máquinas foram submetidas à perícia e posteriormente destruídas. A polícia reforça que denúncias relacionadas a jogos de azar podem ser feitas anonimamente através do número 181 da Polícia Civil. Aqui eu não sei o número da Polícia Civil, acho que você fica dando risada, Tony Café? Porque lá em Itabuna tem jogos de azar também, viu? Não tem não? Esse negócio de máquina. É máquina caça-níquel. E aí o cara fica viciado. Eu tenho um amigo meu que ficou tão viciado, eu puxava o pescoço dele. Ele tá lá pertinho do Sargil ouvindo o programa Tropa de Elite. Mas graças a Deus ele esqueceu essa onda de jogos de azar, né? Ele tá ligado no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho eu vou mandar um alô para ele, não vou identificar ele não, porque senão a galera vai ficar lá na divisa e Sargi com ali pertinho da empada. Aí vai ficar sacaneando ele. Vou mandar logo um alô dele, mas ele sabe que eu que tirei ele dessa onda aí. Foi um sofrimento, viu? O cara gastava a grana toda. Alô, Washington! O Austin, que é o esposo da professora Débora, está se arrumando para ir dar aula no bairro do Basílio, aqui em Ilhéus, e mora lá na divisa Sargi, ali pertinho da ponte. A ponte que divide Serra Grande, né? Sargi pertence a Serra Grande, município de Ilhéus, e divide com ali, ele está fazendo ali umas kitnets, ali uns pontos comerciais para poder. É, a construção está de vento em popa, graças a Deus. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6h18. O filho de Dorivalda tá que tá, viu? É o Austin Luiz. São 6h18, na cidade do meu amigo Largata. Você conhece Largata? Largata é vizinho de Dorivalda.
Largata mora... de coqueiro.
É, Largata tá lá do lado da quadra de entrada, a quadra de esportes. Entrada do Centro Social Urbano, ali na Rua da Linha, na Barra de Itaipe.
Muito bem, agora o povo fala no Tropa de Elite, Mário Santos, 6h19.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Tony, bom dia, Marinho, aqui é Sil. Quero mandar um alô para minha amiga Nayara, Daniela, Giovana, Vanessa, meu netinho Ravi, Natália. Que Deus abençoe o nosso dia.
Bom dia, Mário Santo. Quero fazer uma denúncia. Eu estou com a voz ruim porque eu estou gripada. Aqui eu moro na Vila do Baitaba. no Horto Florestal. Você me conhece, sou irmã da Finada Raimundo, trabalhando na Sara. Aqui está aparecendo um chiqueiro. Nenhum prefeito olha para essa rua. Eles só querem voto. Na hora de olhar para essa rua, ninguém olha. Mário Alexandre, a gente não somos porcos, não. A gente somos gente. A gente queremos que jogue um asfalto nessa rua. Porque na hora de pedir voto, eles pedem. Na hora de fazer a prefeitura, eles não querem fazer. Eles nunca olharam para essa rua aqui. A gente chama na lama, o esgoto tocando, os carros passando, jogando água de esgoto na gente. Então isso aí não pode ficar assim. Entendeu? Já que eles querem voto da gente, eles têm que fazer por onde? Eles não fazem. Nenhum prefeito nunca olhou para essa rua. E essa rua está se acabando. Entendeu? A gente não vive no chiqueiro, não. A gente vive numa rua. Por favor, Mário Alexandre, mande soltar essa rua. Ou o prefeito que entrar, manda soltar. Que a gente não aguenta mais de tanto imundice nessa rua. Muito obrigado, Mário Santos.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha a hora certa pra você ligado no Tropa.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
São 6:21. 6:21. É? O Zezito Rico Filho. Zezito Rico Filho, ele que é amigo do Abrigo São Vicente, ele que é parceiro do Abrigo São Vicente, tá mandando um convite pra mim aqui. Ô Marinho Santos, Antônio Café, venha pro Arraiá do Vicente. O Arraiá do Vicente é dia 20, 15 horas.
Mas São João? Pensei que era pro próximo São João.
O Arraiá dos Velhinhos lá do Abrigo São Vicente.
Ah, tá certo.
Então, dia 20, às 15 horas, 3 da tarde. Venham prestigiar, ajudar nossos idosos.
Aí, beleza.
A cartela, R$20. Comidas típicas, brincadeiras, bingos, com vários prêmios e muita música. O Zezito Rico Filho está de cabeça inchada porque o Vitória perdeu ontem 3-1 para o Fortaleza. Daqui a pouquinho o Edenildo Braga já está aí com você. Daqui a pouquinho ele fala no Tropa de Elite. O Edenildo Braga, viu, seu Tony Café? É? Olha a hora, Tony.
Olha a hora. Vamos de hora certa aqui no Tropa de Elite.
E 6:22. 6:22. Na cidade mais linda do interior da Bahia. Olha, motorista perdeu o controle de carro. Ficou à beira do abismo. Motorista passou por um susto em Vitória da Conquista. Ele saiu da pista asfaltada para pegar uma estrada vicinal, quando perdeu o controle do veículo, o motorista só conseguiu parar o carro a centímetros de um buraco com mais de 20 metros, buraco de 20 metros de profundidade, e por pouco o veículo não despencou. O motorista precisou ser resgatado. Na verdade, era uma mulher que estava no volante, uma motorista, e ser resgatada pelo lado do passageiro. E apesar do susto, ela não sofreu ferimentos. Imagina só, que perigo, viu, seu Tony Café? Um perigo isso aí, viu?
Verdade, Marinho Santos. Marinho, é o seguinte, uma das principais estratégias indicadas por especialistas para a evolução da educação pública no Brasil está em curso, tá? A partir deste ano, 300 mil estudantes de ensino fundamental e ensino médio das redes estadual e municipal já contam com acesso gratuito à internet para realizar estudos em suas casas. Como complemento às aulas presenciais, né? No início do ano letivo, foram distribuídos 194 mil chips de internet móvel e neste mês, mais 110 mil alunos também foram contemplados pelo programa. Os mais de 80 milhões investidos pelo governo são provenientes do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e fazem parte aí dos 3,5 bilhões destinados aos estados e municípios para oferecer aí conectividade e até 22 milhões de crianças e adolescentes de famílias de baixa renda que estejam inscritas aí no Cade Único Quilombolas Indígenas, Manil Santos.
Beleza, no clima, olha atenção, viu? Checando aqui a nota de falecimento do sargento da Polícia Militar, Deuclides José Santos, o Kid, que faleceu na tarde de ontem. Sargento da Polícia Militar, como era popularmente conhecido, o Kid, ele encontrava-se internado em um dos leitos do Hospital de Ilhéus há aproximadamente uma semana, com complicação do quadro de diabetes. O Kid tinha 60 anos, deixa dois filhos maiores de idade. O velório do já saudoso amigo Sargento Kid, o Deuclides, no SAF, bairro da Conquista. Sepultamento será hoje, a partir das 15 horas, no cemitério do Basílio. Aos familiares, amigos e colegas de farda, os colegas da Polícia Militar, as nossas sinceras condolências. Deus seja louvado. É como diz o sargento Gerson Mendes. Ele venceu. Gerson Mendes tem um dizer que ele fala, né? Sargento Gerson Mendes, ele fala combate, tem alguma coisa assim de combate. Deixa eu ver. Hein?
Como é?
Não, eu tô procurando o Mendes aqui no celular para ver como é que o Mendes, ele fala. Ele tem um dizer aqui que é interessante. É, meu brother também, Sargento Gerson Mendes, que é o presidente de uma associação.
Combatiu o bom combate?
Combatiu o bom combate. Você chegou primeiro no Mendes aí do que eu. Combatiu o bom combate. É o Gerson Mendes, que é sargento da Briosa Polícia Militar da Bahia. A gente só se
mas isso,
assim.
Isso aí é bíblico, né? Do apóstolo Paulo que disse isso. Eu não sei qual o versículo.
Ele usa do apóstolo Paulo mesmo.
Ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada. É Timóteo 4, 7, versículo 8.
Ele é super católico, mas não tem questão por religiões.
Vamos falar, entendeu? Agora com quem?
Vamos até Uruçuca que o Vini Santana tá no ponto aí, tá chamando. Alô, alô, Uruçuca, alô, Vini Santana, vem comigo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos, Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, trazendo as principais informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubatã, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú e Itacaré nessa manhã de quinta-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. E vamos para as informações. O prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, está em Salvador, acompanhado do pré-candidato a prefeito de Itacaré pelo PT, Nego de Saronga, e do secretário de Turismo Municipal, Marcos Japu. A comitiva itacaréense participa de uma série de encontros importantes. Um dos principais eventos da agenda foi a reunião com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. E um grave acidente envolvendo motocicletas deixou 3 vítimas na BR-101, nas imediações do trevo de Ubaitaba. O acidente ocorreu por volta das 22h40, quando duas motocicletas colidiram, resultando em ferimentos sérios para os envolvidos. As vítimas, que não tiveram seus nomes revelados, foram rapidamente socorridas e encaminhadas ao hospital de Ubaitaba. Duas delas foram atendidas e liberadas após o tratamento. No entanto, uma das vítimas está em estado mais grave e foi transferida para o hospital de base em Itabuna. E em Ubatã, uma mulher é vítima de tentativa de homicídio na região rural do município. Uma mulher identificada como Glória Maria Moreira foi vítima de uma tentativa de homicídio na fazenda Boa Vista, na região rural de Água Branca, em Ubatã. Conforme apurou o Ubatã Notícias, a mulher estava agachada auxiliando na reforma quando foi surpreendida com um golpe de machadinha aplicada em sua cabeça, causando um profundo corte. O autor da tentativa de homicídio foi identificado como Cosme, e após acertar o golpe em Glória, o homem teria dito que iria matar a vítima, e correu e conseguiu fugir. Com essa informação, eu vou ficando por aqui. Passo a bola para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Um abraço para todos vocês. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço.
Abraço, muito obrigado por sua participação. Tenha um bom dia. Daqui a pouquinho tem Nath Almeida no Tropa de Elite, porque agora nós vamos passar no nosso departamento comercial e eu volto falando do prazo para os partidos e federações realizarem convenções partidárias. Inicia neste sábado, dia 20, hein? Daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa, a hora certa, você ligado. Prepara o relógio aí, acerta pelo meu, viu? Esses são 6:37. 6:37. Olha, meus amigos, recebendo uma nota aqui do meu amigo, né, e que também é correspondente aqui, mas está afastado, o meu brother, meu amigo Matheus Santos, locutor e radialista ali da simpática, gostosa Uruçuca. Ele manda um comunicado aqui para mim, dizendo: Marinho Santos, hoje, quer dizer, ontem, tivemos uma importante reunião na casa do prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, com a presença de pastores, presbíteros, diáconos e lideranças evangélicas. Durante o encontro, foi solicitada uma maior representatividade do segmento evangélico na política de Uruçuca. E sendo assim, indicaram o nome do Matheus Santos para compor a chapa com a pré-candidata, a vice, ele como pré-candidato a vice-prefeito de Uruçuca, o Matheus Santos. Ele quero agradecer a todos por esse reconhecimento e dizer que fico muito feliz por essa aceitação no meio do segmento evangélico. Mas desde já informo que estou focado na minha pré-candidatura para vereador. No entanto, se o grupo entender que posso contribuir e de forma mais ampla, estou à disposição para ajudar. Acredito firmemente que a presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, Magnólia Barreto, é a melhor opção para Uruçuca, Serra Grande e área rural. Vamos seguir juntos e firmes, deixando que a vontade de Deus prevaleça. Matheus Santos, meu amigo locutor e radialista, recebo um abraço aqui do Tropa de Elite, Marinho Santos e Tony Café. Valeu? Valeu que valeu. E atenção para o prazo para partidos e federações realizarem convenções partidárias. O início é neste sábado, a Voz da Democracia, as eleições 2024, vai até 5 do mês de agosto. As agremiações devem deliberar sobre suas coligações e escolher os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador para as eleições. Então começa sabadão, dia 20, né? E os partidos, atenção os partidos aí, viu? E as federações que poderão realizar convenções, as convenções partidárias, para deliberar sobre coligações, escolher seus candidatos, né? E aí você que é candidato a prefeito, vice-prefeito, vereador, para as eleições municipais 2024. E após esta definição, as agremiações terão até 15 de agosto para oficializar suas candidaturas na Justiça Eleitoral. As convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para debater assuntos de interesse do grupo ou para escolher candidatos e formação de coligação, de coligações. Então, união de dois ou mais partidos a fim de disputarem eleições. Então, a legislação que dispõe sobre a matéria é composta da Lei 9.504/1997, a Lei das Eleições, pela resolução do TSE, 3.609/2019, e pela Lei 13.165/2015, a Lei da Reforma Política. O servidor Jonas Oliveira Dias Júnior, da Seção de Gerenciamento de Registro de Dados Partidários e Candidatos do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, ele alerta que só poderá fazer convenção o partido que tiver um órgão municipal vigente anotado na Justiça Eleitoral. Ainda assim, após a convenção, os partidos têm até o dia seguinte para submeter a ata, reforça aí o servidor do Tribunal Regional Eleitoral. Então, a partir da escolha dos candidatos, a submissão para a Justiça Eleitoral da ata dos partidos e federações, iniciam-se os procedimentos para o registro de candidatura, quando recepcionarmos os pedidos de registro. Vamos utilizar essa mesma ata, já que ele é parte. Então tá aí a nota aí que vem de lá para cá. Você que é candidato, prefeito, vice-prefeito, candidato a vereador, fica ligado aí, viu? Fica ligado para não se perder, velho. Prazo para partidos e federações realizarem convenções partidárias inicia aí neste sábado, dia 20. Tem gente que se acha, né? Tem um cara aí que é presidente de um partido, que um amigo meu tá nesse partido, o cara parece um bambambam, rapaz, se achando. Fica não assim não, porque vem tudo lá de cima, meu amigo. As decisões começam lá em Salvador e vem de lá pra cá, viu? Vem de lá pra cá, não é aqui que resolve tudo não, rapaz. Não fica pensando que você é o bambambam não. Vou falar de bola dentro agora, bola dentro. A hora certa são 6:44. 6:44, vamos chamando no quadro Bola Dentro. Alô, alô, é Denildo Braga.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia pra você, Marinho Santos, Tony Café. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Quarta-feira, com dois jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB goleou o Botafogo de São Paulo pelo placar de 4-1. Já o Operário venceu o Goiás 2-0. Na Série A tivemos quatro jogos. Começamos com a vitória do Vasco da Gama, mais uma quarta seguida nesta competição. O Vasco bateu fora de casa o Atlético de Goiás pelo placar de 1-0 e chega agora à nona colocação no Campeonato Brasileiro, 23 pontos conquistados. Tá bem o Vascão, melhorou bastante no Campeonato Brasileiro, longe, longe, longe da zona de rebaixamento e próximo da zona de classificação, ou seja, próximo do G4. No Morumbi, o São Paulo bateu o Grêmio, placar de 1-0 e chegou aí também ao G4. O São Paulo agora é o quarto colocado, 30 pontos conquistados. O Grêmio, meu Deus do céu, o Grêmio é o 18º colocado, 11 pontos ganhos até aqui. O clássico Botafogo e Palmeiras terminou com a vitória do Botafogo, placar de 1-0. O Fogão é o líder do Campeonato Brasileiro, 36 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado, 33. Já o Vitória foi até Fortaleza no Ceará e perdeu para o Fortaleza, placar de 3-1. Jogou muito mal o Vitória e está deixando o torcedor preocupado. 3-1 o placar do jogo. O Fortaleza é o 7º colocado com 29, o Vitória 16º com 15 pontos conquistados até aqui nessa competição, beirando aí a zona do rebaixamento. Tem que melhorar muito o Leão, porque a segunda divisão é logo ali. Com as 16 vagas completas para as oitavas de final da Copa do Brasil, após Grêmio, Atlético do Paraná e Juventude se classificarem no último final de semana, a CBF anunciou que o sorteio dos confrontos acontecerá nesta quinta-feira, às 14 horas. Os jogos desta fase estão previstos para serem disputados entre os dias 31 de julho e 7 de agosto. Diferente das últimas edições, o sorteio deste ano acontecerá sem a separação por potes, ou seja, não haverá limitação de confrontos, como das últimas vezes, o que torna possível clássicos estaduais, como um Fla-Flu, por exemplo, ou Palmeiras e Corinthians. Entre os times do Sudoeste, segue com maior quantidade de postulantes ao título, com 9 equipes participantes. Em seguida vem o Sul com 3 e o Nordeste e Centro-Oeste com apenas 2 participantes. Os times que estão classificados e irão para o sorteio hoje: Atlético, Atlético de Goiás, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Goiás, Juventude, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, São Paulo e Vasco da Gama. São as informações esportivas no programa Tropa de Elite desta quinta-feira. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, boa quinta-feira, bom dia.
Valeu, valeu, nossos agradecimentos a você aí, Edenildo Braga, o irmão da minha amiga Vanusa Braga em Uruçuca. Quero mandar um alô no Alto da Uberlândia, no Alto da Uberlândia, bairro do Malhado. É, você passando pela casa do José Oládio Gomes ali, subindo. É, alto, subindo pro Alto do Cacau, né? A Rua do Cacau ali. A minha amiga Jane é a esposa primeira dama do Gelson Bigode. O Gelson Bigode, que completou 69 anos, comemorado na casa do Cabo PM Gidalton, da Companhia, Companhia 70, Gidalton, no Jardim Savoia. Foi lá na casa do Gidalton que rolou tudo. E bolo, cerveja, refrigerante, é aniversário do Bigode. Bigode, nem o diabo pode, 69 anos, é o Gelson. Esse cara tem uma história, viu? É do podcast nosso, viu?
Qual história?
A história desse Gelson Bigode. É. É, roubaram um Fiat Uno dele azul, que ele tinha, e pegaram esse carro dele. Ele aí, o que aqueles caras fez? Só que viagem. Quando tem de acontecer, acontece. Ele pegou um ônibus aqui, um ônibus de linha, e desceu para Teixeira de Freitas, parou em Camacã, parou em Eunápolis, parou em Tamaraju. Quando chegou em Teixeira de Freitas, na cabeça dele, ele botou: eu vou pegar um ônibus para Feira de Santana. E aí veio de lá para cá, passou por Itabuna, foi para Feira de Santana. Chegando em Feira de Santana, desceu no terminal rodoviário de Feira de Santana e foi caminhando, foi andando em direção a um posto de combustível. Quando ele chegou no posto, que ele bateu o olho, ele visualizou o Fiat Uno dele azul, com 4 ocupantes chegando no posto. Ele não teve outra alternativa. Chamou a polícia, só que aquele carro é meu, foi roubado. Eu estou fazendo uma peregrinação, procurando. Eu desci do ônibus agora no terminal rodoviário aqui de Feira de Santana, e a polícia foi abordar os 4 elementos. 4 bandidos de alta periculosidade. Quando a polícia se aproximou, o tiroteio começou. A polícia conseguiu destruir os 4 bandidos, foram alvejados, foram mortos. E o Gelson Bigode, Gelson ali do Alto da Uberlândia, no bairro do Malhado, ele que é mestre de obras, é o esposo da Jane, da Janice. O que é que ele fez? Foi para a Delegacia de Polícia de Feira de Santana, onde lá ele recebeu o carro e chegou em Leos com o carro de volta. Aí imagina o cara pegar um ônibus, sair procurando o carro de ônibus e depois encontrar o carro em poder de 4 elementos, 4 bandidos de alta periculosidade em Feira de Santana, você imagina uma coisa dessa? Isso aí é coisa de Deus, porque nem todo dia acontece uma coisa dessa, é milagre, viu? Gelson Bigode tá no alto da Uberlândia, Janice, minha amiga Jane também, só não me convidou para o aniversário do Gelson Bigode lá na casa do Cabo PM Gidalton, da Companhia 70, no Jardim Savoia. 6h52,
o povo fala.
É coisa de podcast.
Exatamente, essas histórias suas aí. É o seguinte, agora o povo fala, tá bom? Vamos lá. 6h52.
Aqui o povo fala.
Beleza, então, ó, é o seguinte, Marinho Santos, bom dia, sou seu fã, tempos bom aquele que tu ia pra Lapa com Vale Refeição. Você, Itamar Almeida e Eres, que história é essa,
mano? É, e a história do meu, o surubim que eu vinha trazendo na Kombi do Eres, e descobriram, já lascaram meu surubim no dente. Porque tava todo mundo sem grana. E
ah, tô ligado, eu vale
a
refeição.
Só o Eres tinha dinheiro naquele tempo, filho da Tieta.
Ó, comece o dia sorrindo, pois Deus te deu mais um dia de vida. Celebre, seja grato, amém. Bom dia, uma ótima quinta-feira. Ao sair de casa, continue se protegendo. Bom dia para os melhores da comunicação. Marinho Santos, aquele abraço para você. É, vamos aqui, tem um áudio aqui, cadê? Agora sim, seu amigo e colega Marrom. Fala, Marrom!
Bom dia, Marinho Santos e Tony Café e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz quinta-feira para nós, que Deus nos proteja nesse novo dia. É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do nosso amigo Kit. Bastante conhecido aqui, no Malhado, Tapera, uma pessoa do bem, amigo dos amigos. É, que Deus conforte o coração de todos os familiares nesse momento de perda e dor. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu que valeu, Marrom de Ilhéus. O Kid, que Deus o tenha em um bom lugar. Meu amigo Carlinhos Amado também, que Deus o tenha e guarde em um bom lugar. Olha, hoje é aniversário de uma figura maravilhosa, o eterno delegado da Polícia Federal, meu amigo advogado, Dr. Rubens Paturi, o Rubinho Paturi. Rubinho Paturi, receba o abraço do programa Tropa de Elite, um abração para você, fica com Deus, o filho da saudosa Naí Paturi, o Dr. Rubens Paturi, é o aniversariante do dia de hoje, é o esposo da minha amiga também advogada, a doutora Samara, aí tá aí na Barra de Itaipe, tá aí já no início do Jardim Savoia, ouvindo o Tropa de Elite e recebendo nossa mensagem de aniversário, os parabéns ao, repito, eterno delegado da Polícia Federal, o advogado Dr. Rubens Paturi. Vamos chamando, porque ela tá já acionando ali a lâmpada verde, tá pedindo sinal verde aí, ô Tony Café, vou chamar ela, viu, Tony?
Chama.
Alô,
aí.
Vem comigo, Nath Almeida, bom dia, Nath.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. A Prefeitura de Bicaraí assinou 2 convênios para calçar mais de 20 ruas e travessas na sede e nos distritos. O primeiro convênio foi através do Ministério das Cidades, via emenda parlamentar do deputado federal Paulo Aze, no valor de R$ 1.220.000. As obras tiveram início no dia 8 de julho e estão sendo realizadas pela construtora Vem Engenharia. As ruas contempladas serão Alto do Cristo, Rua A, B e C, Casa Populares, Rua Manuel da Silva, Dom Pedro II, no bairro Bela Vista, no bairro Delfino Guedes, as ruas U, X e B e a quadra F. A Rua Camacã, no bairro Duque de Caxias, a Rua do Andrezão e as ruas Marechal Rondon, Castro Alves e JJ Seabra, no centro da cidade. O segundo convênio veio através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, no valor de R$ 1.392.840, e vai calçar as ruas D e Travessa D e a Rua A do bairro Bela Vista. Algumas ruas do bairro Delfino Guedes, a rua na lateral do Batalhão e a descida da Rua A na Rua João Thomas, na Vila Emílio Isabel. Tá aí, Marinho Santos e Tony Café, por hoje é só. Fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
E tchau, tchau pra você também. Tem bom dia, fica com Deus, Nath Almeida. Olha, daqui a pouquinho eu volto, vou passar no intervalo comercial, mas eu volto com essa manchete. O sul da Bahia, em Ilhéus, registrando aí casos de febre, a febre ouro poxa, 109 pessoas infectadas, dos 297 casos, 109 infectados são de Ilhéus. Daqui a pouquinho eu falo, eu vou passar no departamento comercial e aí você vai ficar sabendo tudo. 6h58.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa, você ligado no Tropa de Elite, são 7h11, e 7h11, olha a febre Oropush, transmitida pelo mosquito Maruim. Dados do Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, mostram que a febre Oropush, ela avança no sul da Bahia. Ilhéus lidera dentre os municípios com pessoas diagnosticadas com a doença, que é causada por um arbovírus. O vírus transmite o Poratopodes, é o total de 824 infectados no estado da Bahia neste ano. 109 dos 824, 109 são ilhéenses, são aqui da nossa cidade, e conforme informações do LACEN, são 58 municípios com casos de febre Oropush confirmados. Destes, 13 são do sul da Bahia. Além de Ilhéus, aparece no topo da lista com 82 casos Grandu, Uruçuca com 68 ocorrências, e a doença avança também em Itabuna, que contabiliza 21 casos da febre Oropush. Então, a lista de municípios no sul da Bahia com casos confirmados da febre inclui Aurelino Leal, 3, Buerarema, 1, Camacan, 2 casos, Ibirapitanga, 3, Ubatã, 2 casos, São José da Vitória, 1 caso, Itacaré, 4 casos, Una, 1 caso, Itajibá, 3, e no extremo sul do estado, há ocorrências em Itamaraju, 5, Teixeira de Freitas, 4, e Porto Seguro, também 4. Já no Baixo Sul, as ocorrências da doença em Cairu, 7 casos, Camamu, 41 casos, Igrapiúna, 25 casos, Ituberá, 41 casos, Piraí do Norte, 4 casos, Taperoá, 37, Valença, 14, Venceslau Guimarães, 3 casos, Teolândia, 43, Presidente Tancredo Neves, antiga Itabaína, 16 casos. Então, no estado, outros municípios com casos confirmados são Amélia Rodrigues, 2 casos, Feira de Santana, também 2, Conceição do Jacuípe, um caso. Jacobina, um caso. Maragogipe, 3 casos. Cachoeira, 1 caso. E Camaçari, 3 casos. E aí a lista vai que vai, viu? Entra Gitaúna com 3 casos, Jequié com 1, Itamari com 3 casos, lá onde está meu amigo Padre Genário, está lá em Itamari, 3 casos, e aí vai, meu amigo. Santo Antônio de Jesus, 14 casos, município de Laje, 29 casos. Então aí, essa febre aí preocupa, viu? Porque vai aumentando os casos e é preocupante, viu? Preocupante. E aqui no sul da Bahia, nossa cidade de São Jorge, tem que ter muito cuidado, nós que moramos aqui. Mandando um abraço ao meu amigo Arthur Serafim e à minha amiga Ana, a esposa do Arthur Serafim. O Arthur Serafim que também pede um alô ao Pedro Pescador e à esposa do Pedro, a Jô, aí no bairro do Malhado. Dona Leda tá lá no distrito de Santo Antônio, sentido Areia Branca. Dona Leda, abraço pra senhora, viu? A mãe da minha amiga Ângela, a Ângela que é técnica em enfermagem, e eu quero mandar aí nesse distrito de Santo Antônio uma figura que eu aprendi a gostar, figura maravilhosa, meu amigo Zé do Bar. Alô, alô, Zé do Bar, como é que tá você? Hein? É, Zé do Bar disse, pode ir, vai lá em Silvano, vai lá no Rio do Engenho, vê sua turma no Rio do Engenho, Silvano e o mestre Roxinho, que balança o barco com a esposa, que é a irmã do Silvano, aí o barco fica balançando pra lá e pra cá, velho, não sei o que é aquilo, parece uma mágica.
Mário Santos.
Xambô falou, Tony Café.
Médicos baianos que atuam no Mais Médicos do Ministério da Saúde foram recebidos na manhã desta quarta-feira, 17, pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e pela secretária de Saúde do Estado, Roberta Santana, para a abertura do módulo de acolhimento e avaliação do programa realizado aqui no auditório do CESAB no CAB. O evento contou com painéis e palestras e anúncio de novidades e vagas previstas aí no novo edital, tá? Na capital baiana, 1.466 médicos passaram pelo acolhimento, 145 presenciais de Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas, e os demais de forma online em 355 municípios do estado. Os novos profissionais se juntam aos 21 médicos, né, em atuação pelo programa em todo o país. Isso aconteceu na quarta-feira, dia 17, lá em Salvador.
Beleza, no clima são 7 horas 17 minutos. Quero mandar um abraço no Banco da Vitória, Léo Manutenções, ele que é da Gabriela FM. O Léo Manutenções, aquele abraço, tô com saudades de você, saudades de seu Dico. Seu Dico que tá com a cabeça de seu Dico que tá hoje preocupada, porque o Vitória perdeu ontem. Ele é Vitória, é Vasco, é Palmeiras. O Palmeiras ganhou. O Palmeiras ganhou? Não, perdeu pro Botafogo. Então, se eu digo hoje, a cabeça dele tá que tá, viu? Alô, Duia! Duia tá que tá. Duia é torcedor do Esporte Clube Bahia. A sua vem aí, viu, Duia? Mandando um abraço aí pro Léo Manutenções, seu Dico, Duia, Fátima no fundo de quintal, essa galera maravilhosa aí do Banco da Vitória, o Rubão. Alô, Rubão, aquele abraço pra você também aí na pista. Fátima tá lá no fundo do quintal, fundo de quintal, o restaurante da Fátima, do Banco da Vitória. Tô com saudades aí, viu, Fátima? Aquela galinha molho pardo. Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho, fica só chamando e cutucando pra ir ver Fátima no fundo de quintal aí no Banco da Vitória. Alô, doutor Fred Gedeon. Eu e o doutor Fred Gedeon, terceiro, também tá na minha, tá ligado no Tropa de Elite, tá ligado com Tony Café e com Marinho Santos, aqui pela Gabriela FM. É o Tropa de Elite, seu Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos, agora o povo fala aqui no Tropa, 7:18.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Muito bem, Marinho Santos, o pessoal tá pedindo socorro aqui, tá? Pra estrada do Rio do Braço, mandou umas fotos aqui, realmente a situação tá de calamidade. Bom dia, amigos do Tropa, aqui está acontecendo no Rio do Braço. Estamos pedindo socorro mais uma vez, nos ajude. As estradas de acesso estão intransitáveis. Marinho Santos, o negócio... O pessoal chama, chama, chama e ninguém atende. Por quê? Porque o setor público não está...
Sofrendo moradores Rio do Braço, meu amigo Joca. Joca na fazenda Ilha Bela. Ele que é o cara que vai na linha de frente para poder ajudar, desatolar, consertar. Joca, fazenda Ilha Bela, receba um abraço, mas infelizmente o poder público não consegue chegar no distrito de Rio do Braço. Quem é o secretário municipal do interior? Porque você ir para o Santo Antônio também, para o distrito de Santo Antônio, Vezé do Bar, olha, é buraco aqui, buraco ali, buraco lá, viu, meu amigo?
O que eu não consigo entender, Marinho, é o seguinte: a prefeitura não tem uma verba destinada para realizar esse tipo de manutenção? Lá em Itabuna, acredite, no centro da cidade, totalmente esburacado, comerciantes, lojistas estão jogando entulhos nos buracos para amenizar a situação. Isso no centro da cidade. Se você for para bairros como o Bairro de Fátima, que é um dos maiores bairros de Itabuna, se você for para Monte Cristo, a situação está de calamidade. O povo está pedindo socorro. Esgoto a céu aberto. A situação... Eu queria entender como um cara coloca o nome à disposição para prefeito, administrador de um município, e ele não consegue fazer absolutamente nada. Fica aquela coisa... É política. Antigamente, o cara fazia política, terminava a política, o administrador começava a trabalhar em prol da comunidade. Hoje não, os caras querem ficar no palanque durante todos os 4 anos do mandato, tá?
Você está falando do prefeito de Itabuna, Augusto Castro, é isso?
Se você for comparar, tá... Não tá diferente de Eliel, não.
É porque o prefeito Itabuna, o que gasta de dinheiro com blogs, com sites, com a imprensa que tá do lado dele, meu amigo, parece que Itabuna tá... Rapaz, tá vivendo um momento de... O melhor momento dos itabunenses. E aí você fala que tá tudo esburacado em pleno centro. Estão jogando cascalho, estão jogando resto de material de construção para tapar os buracos em Itabuna, e aí eu fico sem entender, viu?
A Paulino Vieira, os lojistas estão colocando paus enfiados na rua, né? Cones para os carros não passar e jogar água dentro das lojas. Isso está lá para todo mundo ver. Quer dizer, o sujeito coloca o nome à disposição para administrar o município, e ele não consegue tapar um buraco no centro da cidade.
Aí você vê o Tony Café, que é de Itabuna, ele que passa pra lá e pra cá todo momento, tá dizendo aqui que lá tá tudo um buraco só também, viu? Você imagina os distritos, viu? Que delícia, viu?
Mas eu
povo sofrido, viu?
Vamos lá, vamos que tem gente.
Alô, Gurim.
A gente quer falar aqui.
Gurim é o esposo de Madá na Praia da Ponta do Ramo.
Alô, tá Zezinho da Conquista, né? Zezinho da Conquista é o esposo da Perpétua, tá lá ligado aqui. O Ari do Táxi na Praça Piedade, no Califórnia, né? A praça que foi inaugurada num dia, no outro o vento arrancou tudo. Vamos lá. 7h22.
Santos, bom dia, meu amigo Tony Café. Turma boa aí do Tropa de Elite. Marinho Santos e Tony, gostaria de saber do setor competente aí, meu amigo. Quando é que vão fazer as faixas de pedestre em Léo? Se fala tanto em travessia segura, mas não tem faixa de pedestre. E o serviço que estão fazendo lá, depois de muito tempo lá num distrito industrial, estão jogando brita, rapaz. Estão jogando brita nos buracos. Mas um bocado de gente fazendo serviço, é louvável. Agora jogando brita no buraco. A primeira chuva que vier vai todo embora o serviço. É brincadeira. E aproveitando, mandar um alô pra turma boa aí de Itabuna, que trabalha aqui na Alfai, que todo dia pega carona do Tropa de Elite. Meu amigo Jadelson, Matheus, Marcão, Paulinho e o grande inspetor Macaco Pelado. Essa turma boa tá tudo ligadinha, viu, Marinho Santos? No Tropa de Elite, essa turma boa de Itabuna que trabalha aqui em Léo. Forte abraço, Pinheiro, ligadinho no Tropa. Programa mais historiador da cidade.
A hora certa na cidade do taxista Pinheiro. O Pinheiro taxista, olha a hora, meu filho, 7h23. 7h23, alô, Rilze. Rilze tá lá no Novo Ilhéus também, olha a hora, Rilze. 7h23. Olha, a segunda corrida de rua, Rondesp Sul Night Run, acontece neste sábado, dia 20, em Ilhéus. Evento noturno, celebra aí 11 anos da companhia independente de policiamento tático e será palco a segunda edição da corrida de rua Rondesp Sul Night Run. O evento tem largada na Praia do Cristo a partir das 19 horas e 7 da noite, chegada no mesmo local. Serão duas modalidades, corrida de 5 quilômetros e caminhada de 3 quilômetros. O evento, que faz parte das comemorações dos 11 anos da Companhia Independente de Policiamento Tático, ainda vai proporcionar música ao vivo, DJ e um estúdio de maquiagem neon, para que os participantes possam dar um toque especial na aparência para a prova, para ficar todo mundo bonito na prova. A segunda corrida de rua Rondesp Sul Night Run faz parte de um calendário de corridas de rua que acontece anualmente em Ilhéus, promovendo e incentivando o esporte. Então, a saúde e a qualidade de vida da população e também dos visitantes. Parabéns aí à Companhia Independente de Policiamento Tático, que tem o apoio aí do programa Tropa de Elite, da Gabriela FM. Um abração para vocês aí. E é sabadão, viu? À noite, todo mundo correndo aí. Eu quero ver todo mundo correndo.
Você vai?
Todo mundo cheio de maquiagem, neon.
Você vai? Rosto. Você vai?
Não, eu não fui convidado, não, mas eu também não tenho mais idade para ficar correndo, não, viu? Eu já corri tanto e estou aqui.
Sentado, sai correndo, continua correndo.
Sentado na sua frente. Vamos chamar a Souza Pina? A hora certa, 7 horas 25 minutos. Vamos até Itabuna. Chamar você, Souza Pina. Vem comigo, Souza Pina.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café e os ouvintes do Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão. E de Rose Lanches, que tem salgados a partir de R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida 52, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. Vamos agora com as informações para esta quinta-feira. Há 43 dias, Itabuna não registra homicídios. Até o dia de ontem, o município de Itabuna está há 43 dias sem registrar um caso de assassinato. Um novo recorde no município Grapiúna, que já tinha ficado 40 dias sem execução entre 10 de julho e 19 de agosto de 2022. A última pessoa executada em Itabuna este ano foi uma mulher de nome Rositânia, na madrugada do dia 3 de junho, no bairro Maria Pinheiro. Ela foi vítima de asfixia, crime até hoje sem elucidação. Por muitos anos, devido à guerra intensa das facções criminosas, o cidadão itabunense se acostumou com vários homicídios, mas, devido ao acordo de trégua criado em fevereiro de 2020, envolvendo as facções Raiuá e DMP, execuções têm sido cada vez mais difíceis de ocorrer. Em todo o ano de 2024, Itabuna já contabiliza 25 mortes violentas. Polícia Federal realizou operação contra fraude no DPVAT. Ontem, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços aqui em nossa cidade. As medidas fazem parte das investigações da operação Lesão Fake, que apura fraude no recebimento de seguro DPVAT. De acordo com a Polícia Federal, a Caixa Econômica Federal suspeitou de crimes de apropriação indébita ou estelionato em transações ligadas ao DPVAT e encaminhou as informações para a Polícia Federal. A suspeita é de que os investigados tenham forjado lesões sofridas em acidentes automobilísticos para obter o seguro de forma indevida. Os suspeitos usaram a documentação falsa enviada ao Banco Público por meio do aplicativo DPVAT Caixa. Os nomes dos alvos dos mandados de busca e apreensão não foram divulgados. A apreensão de drogas e armas foram efetuadas no Jardim América. Ontem, às 16 horas, uma equipe do 15º Batalhão da Polícia Militar de Itabuna durante a Operação Garra de Arquimedes, recebeu informações sobre a existência de drogas armazenadas em uma caixa no condomínio Jardim América. Ao realizar a busca, os policiais localizaram drogas e armas, mas nenhum suspeito foi encontrado no local. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. A Polícia Militar da Bahia destaca a importância da colaboração dos cidadãos, fazendo denúncias, sugestões, elogios e críticas através do telefone 190 ou enviando mensagens, fotos e localização pelo número 73998155639. A polícia alerta que o sigilo é garantido. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção de Galchão, e de Rose Lanches, que tem salgados a partir de R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. De Itabuna, Souza Pina, para o programa Tropa de Elite, que segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:40. 7:40, daqui a pouquinho, direto de Camacã, tem Paulo José. Paulo José aqui no Tropa de Elite. Olha, oferecimento até as 8, tem Tropa de Elite, pré-moldados Guanabara. E pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, e Dr. Fix, o banco é bom sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças e Contim Tintas aqui no Tropa de Elite.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Hora certa em você, a hora certa para você. São 7:41. 7:41. Luto na cidade de Canavieiras. Morreu Sócrates Rezende Melo. O Sócrates Rezende Melo, filho do ex-prefeito Almir Melo, ele era conhecido como Soquinha. O Soquinha morreu em São Paulo. E faleceu no último domingo, né? O Soquinha, ex-prefeito Almir Melo, segundo informações, o corpo chegou a Canavieiras na terça-feira. Sepultamento foi realizado na tarde, né? No cemitério municipal. E até agora ninguém sabe as informações sobre a causa da morte. Diversas homenagens foram prestadas nas redes sociais, com mensagens de conforto e solidariedade à família Melo. O legado de seu pai, o ex-prefeito Almir Melo, que também deixou marcas significativas em Canavieiras durante seu tempo como prefeito, agora é lembrado com ainda mais intensidade. Então, quero mandar aqui as nossas condolências, em especial ao meu amigo Justino Melo. Justino Melo, que é irmão do saudoso Almir Melo e tio do Sócrates, né? Olha, a colisão de motos na BR-101 em Ubaitaba deixou 3 feridos em este grave acidente. O SAMU de Aurelino Leal socorreu as vítimas, né? Esse grave acidente envolvendo motocicletas, 3 vítimas, as imediações ali do trevo de Ubaitaba. O acidente aconteceu, era 22:40, quando as duas motos colidiram, resultando em ferimentos sérios para os envolvidos. As vítimas, que não tiveram seus nomes revelados, foram rapidamente socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Ubaitaba. Duas delas foram atendidas e liberadas após o tratamento. E, no entanto, uma das vítimas em estado mais grave, essa vítima aí foi transferida para o hospital de base de Itabuna devido às fraturas e pelo corpo. Então tá aí, acidente aí, lá em Ubaitaba, onde eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Tenente Coronel da Briosa Polícia Militar da Bahia, o Tenente Coronel Ozaná. Ozaná, um abraço para você, onde quer que você esteja, viu? Olha, meus amigos, atenção, viu? Policiais civis, atenção, policiais civis, investigadores, é? Assembleia Geral Conjunta será amanhã. É, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis é do Estado da Bahia, o Sindipoc, o Eustácio Lopes, que é aqui de Ilhéus e que é o presidente de um sindicato gigante, um sindicato que abrange todo o nosso estado. O Eustácio Lopes convoca a categoria para a Assembleia Geral Conjunta das Entidades de Segurança Pública Baiana. Irá ocorrer, portanto, amanhã, às 14 horas, na sede do CECBA. Eu não sei o que é que significa. E fica na rua, vai ser localizada essa assembleia na rua Doutor Augusto Lopes, 262, no bairro do Costa Azul, em Salvador. Então, a assembleia vai discutir sobre a reestruturação salarial da categoria e as tratativas com o governo do estado. Então, você que é policial civil, sua presença pode fazer toda a diferença. Participe, é o convite do presidente do Sindipoc Bahia, Eustácio Lopes. Então, você que é policial civil, alô Edson Serra, Eustácio está convocando aí, viu? Você que é policial civil, né? Edson Serra, que é o chefe do serviço de investigação, né? Da Polícia Civil em Ilhéus. Delegacia de Repressão, Furtos e Roubos, que tem como delegada titular a doutora Catiana Amorim. A Polícia Federal em Itabuna chegou chegando, viu, Tony Café? Deflagrou a operação Lesão Fake. Lesão Fake com cumprimento de mandato, de mandados de busca e apreensão em investigação contra fraude no recebimento do seguro DPVAT. Essa investigação iniciou a partir de informações repassadas pela Caixa Econômica Federal que indicavam a suspeita de crimes de apropriação indébita e o estelionato. Então tá aí com vistas ao recebimento de seguro DPVAT em razão de lesões decorrentes de acidentes automobilísticos e no decorrer das investigações foi constatado que as condutas delituosas abrangeram um grande número de pedidos de indenizações por acidentes de trânsito com documentos ilegais. Então, na apuração, durante a investigação dos fatos, também foram reunidos indícios de que os documentos enviados via aplicativo DPVAT Caixa foram intencionalmente preparados, montados com informações inidôneas pelos investigados. Um escritório de advocacia está entre os alvos da Polícia Federal durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Ilhéus. Então tá aí, viu? Tá que tá, viu? Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas 47 minutos. E 7h47, Tony Café.
O povo fala.
Manda que o povo fala, o povo reclama, o povo participa no 98829-1029. É o WhatsApp da Gabriela FM. Vem comigo.
7h48.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, menino. Quem está falando aqui é Joceane. Manda um alô para minha mãe na Lagoa Encantada, Dona Raimunda, para todos meus familiares. Lagoa Encantada continua abandonada pelo poder público, hein? Mais do dia a comunidade fica sem ônibus, a estrada péssima, né? Vamos dar o troco nas eleições, hein? Morador de Lagoa Encantada, a eleição tá chegando, vamos dar o troco, hein? Vamos saber votar.
É isso aí, Marinho Santos, Tony Café, bom dia pro Tropa de Elite. Gostaria de pedir um feliz aniversário para o meu pai, José Alberto, Beto do Iguape. Você conhece Beto do Iguape? Tá fazendo aniversário hoje, parabéns, Beto!
Parabéns o Beto do bairro do Iguape, eu conheço lá o Jorge Doido, o Noca do Cavaco também tá ligado no Tropa de Elite. Alô, Iguape, aquele abraço pra vocês aí, moradores do bairro do Iguape, minha amiga Rita Del Rey.
Bom dia, Mário Santos. Eu não gostaria de me identificar, mas é sobre a ladeira do Alto do Amparo. Aqui já não tem nada a ver com o poder público, é a questão dos próprios moradores mesmo. Não basta os quebra-molas na ladeira, que a ladeira lá, segunda, ela, a rua estreita. Eu não conheço, você conhece, né, a ladeira do Iguape?
Conhece? Não, aí é Alto do Amparo.
Ah, Alto do Amparo, né? Você,
malhado.
Do Amparo, desculpa.
É malhado.
Não basta os quebra-molas na ladeira e vem os proprietários de veículos, estacionam os carros ali, deixando uma dificuldade aí para o tráfego, né? E fica muito apertada a rua e tal. E as moradoras estão pedindo uma conscientização para as pessoas que moram ali na ladeira do Iguape. Atenção,
não, você. Ladeira do Amparo. Ladeira você do tá Amparo. Com Iguape na cabeça. Iguape é lá.
Ah, é. Ladeira, tá do, ladeira do Amparo.
Malhado.
Sim, fala aí você então. Você conhece
aí. Malhado, no Malhadinho
de Açúcar. Malhadinho de Açúcar. Colabora aí com os moradores, com a rapaziada. Samurai do Assol tá mandando aquele salve. Um dia maravilhoso para todo mundo. Um dia abençoado, Tony Café e Mário Santos, né? Frio Center está ligado aí, mandando um abraço para todo mundo, tá bom? O Eliseu em Minas Gerais também está curtindo via aplicativo. E você que tiver aí uma reclamação da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade, é só enviar mensagem para 988291029. É gratuito e não cobra nada, não é isso, Marinho? Bom dia, Marinho Santos, Tony Café, ouvinte, Tropa de Elite. No domingo tem duelo em Uruçuca, viu? No Intermunicipal 2024. Duelo entre Ilhéus e Uruçuca, né? Quem ouve todos os dias é Claudinho, Beto, Vascaíno, de Uruçuca, Jorge Sena, Gomes, o Bolinha. Você conhece o Bolinha?
Bolinha é meu brother.
Tá mandando um abraço pra você.
Meu amigo, Bolinha, está sempre na minha. Olha, eu quero mandar um abraço ao vereador Fabrício Nascimento. O Fabrício Nascimento que... ele entregou o título de cidadão ilhéense no dia de ontem, durante sessão na Câmara de Vereadores de Ilhéus, às 16 horas, ao surfista Jojó de Olivença. Jojó de Olivença foi contemplado com o título de cidadão ilhéense no dia de ontem, a autoria do vereador Fabrício Nascimento, ele que também é fisioterapeuta. E é meu amigo, aquele abraço para você. Ontem era para poder divulgar essa entrega do título de cidadão ilhéense ao Jojó de Olivença pelo vereador Fabrício Nascimento, mas é muita correria aqui, viu, Fabrício? Um abraço para você. Tenha um bom dia, meu fisioterapeuta preferido, e fica com Deus. Não, o meu é aquele outro. Né? É o filho do saudoso Cacá. É Cacá da Itese. Que Deus o tenha em bom lugar. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:51, mandando um abraço ao professor Joel Neri. Professor Joel Neri, amigo do meu amigo Fred Gedeon III. Ele fala aqui, bom dia Marinho Santos, bom dia Tony Café. Prefeito Mário Alexandre, doutor Mário, olha prefeito, os professores continuam no aguardo do pagamento dos precatórios. Aqui quem fala sou eu. Professor Joel Neri, tá ligado, tá retado com essa onda dos precatórios aí, o professor Joel, que já foi diretor do Instituto Municipal de Educação, do IME, quando Fred Gedeon III foi vereador na cidade de Ilhéus, e quando o prefeito foi o saudoso João Lírio. Olha, Chocolate Festival Ilhéus oferece visita a fábricas de cacau e chocolate, praias paradisíacas e magia. Esse evento único do mundo vai além da exposição no Centro de Convenções. O Festival Internacional do Cacau e Chocolate de Ilhéus, o Chocolate Festival, que acontece hoje, começa hoje, portanto, dia 18, vai até domingo, dia 21 de julho, esse reunindo mais de 200 expositores e cerca de 100 marcas de chocolate de origem. É um evento que vai além das atividades no Centro de Convenções, às milhares de pessoas que devem visitar a cidade de Ilhéus durante o festival. Irão vivenciar aí um evento único no mundo, onde além de conhecer as tendências do mercado do cacau e chocolates, e experimentar produtos com a magia do sul da Bahia. Magia é do sul da magia. E poderão conhecer fazendas. Como é que vai poder conhecer a fazenda Ilha Bela? Vai, eu pergunto. A estrada toda esburacada, não tem condições nenhuma de entrar um veículo. Fazenda Ilha Bela, distrito do Rio do Braço, município de Ilhéus. Aí vai conhecer as fazendas encravadas pela plena Mata Atlântica, fábricas processadoras de chocolate, uma grande indústria, um porto de exportação e o quarteirão Jorge Amado, o espaço mítico presente nos romances do escritor, em que se incluem o Bataclan, a Catedral de São Sebastião, o Bar Vesúvio, a Casa Memorial, onde Jorge Amado escreveu o seu primeiro romance, o País do Carnaval. Um atrativo e mais é a belíssima ponte Jorge Amado, cenário da novela Renascer, que se tornou um dos cartões postais da cidade. A ponte que está todas as escuras, é? A ponte que não tem manutenção. É bom que o governador está chegando hoje a Ilhéus, é bom que ele passe a noite na ponte que o Rui Costa, o governo do estado, construiu e que não tem manutenção do Jerônimo Rodrigues. A equipe do governador Jerônimo Rodrigues não dá manutenção na nossa ponte, a ponte estaiada Jorge Amado. Prefeitura tem que chegar chegando, mas não chega porque está todo mundo no mesmo palanque. Aí fala ainda em Estrada do Chocolate. Ô Joca, como é que pode falar de Estrada do Chocolate? Está aí no, na Fazenda Ilha Bela ouvindo? Olha, turismo, a Estrada do Chocolate, primeira estrada temática da Bahia, oferece opções de turismo rural na Fazenda Almada, Fazenda Capela Velha, Fazenda Riachuelo, Fazenda Provisão, Fazenda Ilha Bela. Como é que vai na Fazenda Ilha Bela? Distrito de Rio do Braço, município de Ilhéus, tudo esburacado. Fazenda Conduru, Dengo, Origem Experiência e Fazenda Independência na rodovia Jorge Amado, Ilhéus e Itabuna. As opções são Fazenda Irerê e Colina Benevides Experiência. Então é aí, viu?
Marinho, é da impressão...
Marinho Santos.
Marinho Santos. Por que não pode chamar só de Marinho,
é,
não?
Tem um cara de Marinho aqui.
Ah, tá.
Tem até Marinho Radiadores, Marinho Lava Jato... Tem um bocado de Marinho Rodrigues.
Marinho
Santos. Eu sou
o
Santos.
Dá a impressão de que esses administradores não moram no município. Né? Quando você passa em uma avenida principal que vem esburacada, quando você vê um prédio público abandonado, precisando ser reformado, quando você vê as demandas do dia a dia de um município não, sem solução, dá a impressão que o prefeito não mora na cidade.
É, e amanhã eu vou falar sobre a Lagoa Encantada. A Lagoa Encantada é um grande espelho d'água de 15 quilômetros quadrados. Eu vou mandar isso aqui pra Joca, lá da Lagoa, Dona Mundinha, amanhã. Eu vou chamar Paulo José, que ele já tá chamando ali. Vai dar 8 horas, Marinho Santos. Eu quero falar no Tropa. Paulo José, alô Camacã, vem comigo, Paulo José.
A região interligada no Tropa de Elite.
Na Bahia, existem mais de 380 pessoas na fila do transplante. A doação de órgãos pode salvar vidas. Se você é um doador de órgãos, comunique a sua família. E a família deve respeitar esse desejo, fazendo a doação de órgãos, e com isto vamos diminuir as filas dos transplantes, salvar a vida de pessoas e fazer com que nós possamos viver bem e com saúde. Bom dia, bancada, bom dia a todos que estão acompanhando esse programa. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento para esta quinta-feira, 18 de julho. Três pessoas ficaram feridas durante um acidente na tarde de ontem, quarta-feira, na cidade de Tapetinga. A batida entre um carro e uma moto aconteceu na Avenida Júlio José Rodrigues, próxima à estação rodoviária do município. Apuramos que o carro de passeio, dirigido por Edivan, e tinha como passageira Marinalva, o motorista fez a rotatória e estava na pista quando foi atingido pela motocicleta pilotada por João José. Na hora do acidente, João viajava da ponte que dá acesso às vilas, sentido bairro Ponto Certo. O serviço móvel SAMU socorreu os dois ocupantes do carro para o Hospital Cristo Redentor com ferimentos leves. O condutor da moto, um homem de 44 anos, também foi socorrido para o hospital, porém estava com um estado de saúde gravíssimo. Agentes da Coordenadoria Municipal de Trânsito atenderam a ocorrência do caso. O trânsito ficou lento no trecho, mas depois da remoção dos veículos envolvidos no acidente, voltou a fluir normalmente. Um comerciante foi morto no fundo da casa onde morava, no bairro Bandeirantes, em Itabela. Jailson de Jesus Santos, de 42 anos, que tinha um bar na mesma propriedade, foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça. Socorristas do SAMU estiveram no local, mas já encontraram a vítima sem vida. Segundo a investigação policial, o corpo estava a cerca de 20 metros do bar, o que leva a polícia a suspeitar que Jailson estava no comércio quando percebeu a aproximação dos assassinos e tentou fugir. Segundo a polícia, moradores disseram que ouviram barulho de pessoas correndo e, em seguida, vários disparos que podem ter sido de revólver, uma vez que não foram encontradas cápsulas no local. A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio. Já está preso e à disposição da justiça o homem acusado de matar o blogueiro e professor de informática Euclides Júnior. O homem foi preso ontem após cumprimento de mandato de prisão preventiva. Júnior foi morto carbonizado na madrugada do domingo, dia 7 de julho, dentro de sua residência, com requinte de crueldade, pois o que acompanhamos junto às informações colhidas pela nossa reportagem dão conta de que a casa foi incendiada. Vários equipamentos de informática, computadores, foram danificados. O acusado, no seu depoimento, afirmou que teve uma discussão com o blogueiro dentro da casa no mesmo dia em que houve agressões físicas. No entanto, ele afirmou que não colocou fogo na casa. O corpo do blogueiro foi encontrado carbonizado e a parte interna da casa, onde tinham vários computadores, ficou totalmente destruída. A identificação do principal investigado acusado da morte do blogueiro foi possível graças a câmeras de monitoramento, câmeras de segurança instaladas na rua. De posse dessas imagens, a Polícia Civil pôde identificar o elemento e pediu a prisão preventiva, o que foi imediatamente concedida pela Justiça. Agora, o homem segue preso à disposição da Justiça lá de Itarantim. A gente segue acompanhando essas e outras notícias, outras informações no blog Paulo José e nas nossas redes sociais. Um ótimo dia para todos. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu que valeu, Paulo José. Agora eu vou tomar café. Alô, Rose. Feijoada da Rose. Tá todo mundo ligado no Tropa de Elite. Rose, prepara, minha filha, que eu tô subindo ladeira agora. Eu vou descer aqui as escadas, né? Acabou, acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Tony Café, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Beleza, Mário Santos. Beleza.